Pergunta: porventura, os médicos homeopatas não enfrentam também os seus percalços e não têm seus momentos de indecisões quando certos medicamentos ou processos homeopáticos ainda não têm ultrapassado a fase de sua experimentação empírica? Ramatiz: é fácil comprovar-lhes que até agora não caiu fora de moda nenhum dos medicamentos preceituados pelos velhos homeopatas, enquanto que a medicina alopática vive sempre em desesperada luta e dificuldade, a fim de prescrever a cada moléstia o medicamento apropriado, precisando ainda escolhê-lo entre os milhares de produtos farmacêuticos que surgem diariamente, como se fossem cogumelos a brotar em dias chuvosos. Enquanto os homeopatas continuam com a mesma reserva medicamentosa secular, na esfera da alopatia processa-se a atribulada competição comercial entre os laboratórios e institutos farmacológicos, nos quais se movimentam artistas, psicólogos, historiadores, médicos e cientistas, a fim de produzirem milhares de mementos e vasta propaganda sugestiva, com o fito de incentivar a versatilidade da moda terapêutica. Enquanto eles prescrevem produtos científicos miraculosos, que devem ser usados no momento, fatigam-se ainda apressadamente para lograr outra descoberta farmacêutica que possa, com êxito comercial, superar os demais competidores. Assim como se guerreiam os modistas europeus para impor às mulheres do mundo as suas últimas criações originais, também lutam os industriais e químicos farmacêuticos, a fim de exporem as suas novas linhas de produção, onde velhas enfermidades milenárias são rotuladas às pressas com sugestivas denominações técnicas modernas e que devem ser curadas miraculosamente pela última descoberta médica. No entanto, nenhum medicamento elaborado pela antiga técnica homeopática jamais caiu em desuso, pois aqueles que Hahnemann e seus seguidores hão descoberto ainda permanecem em atividade e fundamentam o precioso tratamento homeopático. A China, por exemplo, que é de grande valor histórico para os homeopatas, porquanto foi através da experimentação de sua substância que Hahnemann consolidou a lei de que os semelhantes curam os semelhantes, ainda é usada com o mesmo êxito pelos homeopatas modernos, ao mesmo tempo em que se amplia cada vez mais a área psicofísica de sua aplicação terapêutica. No método de cura homeopática, poder-se-ia dizer que os seus medicamentos não caem no ostracismo médico. E, de acordo com o que Hahnemann afirmou em seu Organon, isto é, que não existem doenças, mas doentes, cada um dos produtos homeopáticos pode servir com eficiência a qualquer momento, porquanto sempre existe o doente eletivo para a sua aplicação dinâmica. Enquanto isso, centenas de medicamentos e práticas da esfera alopática já estão em desuso, ou então retornam em parte sob nova apresentação ou dosagem moderna, o que nos leva a crer que ainda torne a imperar a moda das antigas sangrias, e voltem os versicatórios, as mochas, as ventosas, os sedenhos, as fontanelas, os exutórios ou a medicina do cautério com ferro em brasa, fazendo o doente curtir, por vezes, sofrimentos bem piores do que os da moléstia diagnosticada pelo médico. Se fôssemos relacionar a copiosa quantidade das célebres teriagas, dos remédios famosos e das substâncias injetáveis que surgiram até agora como descobertas tipo cura-tudo e que depois foram lançadas ao ostracismo terapêutico, sem dúvida alguma seriam precisas algumas resmas de papel para enumerá-las com toda a fidelidade. Em geral, é a própria ciência médica oficial que, depois de tecer louvores incondicionais a determinadas drogas, termina lançando o brado de alerta ante os perigos terapêuticos de sua toxicose ou das possíveis alterações que poderão provocar mais tarde na economia nutritiva do organismo humano. Entre alguns dos casos mais comuns apontamos a digitalis, a sulfa, o bismuto, o arsênico, a tuberculina, o aurum metallicum. Atualmente a prescrição dos próprios antibióticos tem sofrido toda uma série de advertências, e por isso são combinadas com outras substâncias preventivas que devam minorar-lhes os efeitos tóxicos e provocar as defesas orgânicas contra as prováveis consequências alérgicas ou efeitos secundários daqueles medicamentos. As sanguessugas, as sangrias, os cautérios, as mochas e as aplicações cáusticas foram substituídas pelas injeções, pelos soros, banhos de luz, vacinas, diatermia, choques elétricos, insulinas e malarioterápicos. Avulta agora o emprego dos entorpecentes e dos analgésicos, parecendo que os produtos da indústria químico-farmacêutica estão a desafiar a lógica da própria ciência médica. Fatigados de quimioterapia, os fabricantes de drogas farmacêuticas voltam-se novamente para a fitoterapia, do saudosismo da cura pelos vegetais, Alguns cientistas modernos e menos confiantes preferem antes a mistura compensadora do extrato vegetal com o produto químico moderno. Sem dúvida, há bastante razão no aforismo de certo médico famoso e desolado do vosso país que, num momento de desabafo, queixou-se. Que fazer agora? Matar pelo modo antigo que se fazia pelo esgotamento da sangria ou da mocha? Ou então matar pelo sistema moderno, intoxicando o doente? Não vemos razões, portanto, para que, sob essa situação também desairosa, os alopatas zombem dos homeopatas, pois estes ainda lhes levam considerável vantagem, porquanto não violentam o organismo do enfermo com intervenções perigosas, nem perturbam o seu equilíbrio no comando do cosmo psíquico. Sem dúvida, a verdadeira ciência de curar ainda é a profilaxia evangélica preconizada pelo Cristo, o Divino Médico, como a principal garantia da saúde e da integridade mental e moral do homem. E o amor, a bondade e a pureza de espírito ainda são os medicamentos mais sublimes dessa terapeuta crística e que ainda estão em perfeita relação com as leis espirituais que governam o universo. Há no Sermão da Montanha, do inoviludável Jesus, maior sucesso profilático e curativo do ser humano do que em todas as drogas farmacêuticas e processos médicos existentes até hoje no orbe terráqueo. Malgrado a opinião de muitos médicos alopatas, que ainda guardam prevenções contra a homeopatia, jamais poderá ela ser destronada da magnitude de ainda ser a terapia mais sensata para o homem. O verdadeiro homeopata, além de um cientista hábil, também deve ser um inteligente filósofo, a fim de poder relacionar a terapêutica do mundo infinitesimal com os princípios imortais da alma.